Uma pessoa pergunta: qual é a relação entre culpa e justiça? E uma pessoa está pedindo uma definição mais clara de justiça. A culpa é inútil, porque o fato de alguém se sentir culpado, ele não muda a situação com isto. Então a culpa nada resolve. O que resolve é equilibrar o que foi feito com ações opostas ou com ações positivas. Quem sente culpado está perdendo tempo, porque não está recompondo nem refazendo o que fez antes. Agora, nessas coisas é a nossa consciência que é a medida. A consciência é que é o nosso juiz. Então, nós é que sabemos na nossa consciência onde estamos, o que estamos fazendo, o que estamos praticando. E a nossa consciência, se desenvolve, vai nos indicando, cada vez com mais precisão, os pontos a serem modificados. Por isso, é muito importante, fundamental, nós desenvolvermos a consciência, porque a cada momento nós podemos estar compreendendo mais e agindo de forma cada vez mais harmoniosa e equilibrada. Então, a justiça é o resultado da harmonia entre as leis do universo. Então, as leis do universo estão todas em harmonia, umas com as outras, de forma que o universo é a manifestação de um equilíbrio. Tudo isso é a justiça. Então, se nós rompemos este equilíbrio, se nós interrompemos uma vida, se nós desarmonizamos uma situação, então nós estamos sendo injustos, isto é, estamos rompendo com esta harmonia do universo. No universo, tudo que existe manifestado tem uma finalidade, tem um escopo evolutivo. Então, se nós desarmonizamos isto, se nós interrompemos esta trajetória, nós estamos sendo injustos, profundamente injustos para com a vida. Nesse sentido de equilíbrio, nesse equilíbrio cósmico e universal, todos os seres recebem o que necessitam para evoluir. Porque no equilíbrio geral, tudo o que nós necessitamos nos é dado, chega até nós. Isto chega até nós muito silenciosamente, respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, nós desconhecemos ou não temos consciência de quantas vezes fomos ajudados. Quantas vezes este equilíbrio cósmico chegou até nós, se fez sentir e nós não percebemos. Agora, para nós começarmos a perceber esta justiça, para nós começarmos a perceber esse equilíbrio fundamental que existe no universo, é preciso que a gente consiga transcender, que a gente consiga superar a nossa identificação com o mundo externo. O mundo externo está aí como uma manifestação de forças, forças que precisam evoluir, que precisam se equilibrar, mas nós não temos que estar identificados com isto. Nós temos que estar identificados é com a essência, aquilo que ainda não é conhecido, que é essencial, fundamental no universo e no cosmos. Com o tempo, à medida que vamos percebendo isto e que vamos vivendo isto, percebemos que estamos na vida externa ou que estamos exteriorizados para colaborar com esta evolução exteriorizada, com esta parte exteriorizada da evolução. Nós estamos neste mundo externo a serviço, mas a serviço de um progresso deste mundo. Progresso quer dizer uma visão mais interiorizada, uma visão real, Progresso do mundo quer dizer o mundo se dando conta do que ele é por dentro, para onde ele deve ir, para onde ele deve caminhar. É um processo interior isto, é um processo de interiorização. Tudo isto faz parte da justiça. Então, se você está confirmando o mundo externo, isto é, se você está se envolvendo com o mundo externo, no sentido de se identificar com ele, você está cometendo uma injustiça para com a lei evolutiva. Porque a lei evolutiva é que tudo se interiorize, que tudo vá para os níveis mais reais, que tudo tome consciência deste nível estável, essencial, eterno e perfeito do cosmos e da criação. O conceito humano de justiça está muito desvirtuado. Está tão desvirtuado que quando nós observamos que o planeta está sendo purificado, nós achamos que isto é negativo. Tão desvirtuado está o nosso conceito de justiça. Então, quando há um maremoto, quando há um furacão, quando há uma reação da natureza, nós não reconhecemos isto como um ato que veio para equilibrar certas coisas, que veio para limpar, que veio para harmonizar o que o homem tinha desarmonizado. Então, o nosso conceito de justiça é muito falho. E aí esta pessoa pergunta, mas afinal o que é ser justo? Ser justo seria nós reconhecermos a essência das coisas, reconhecermos as coisas no real. Isto é, se você vê uma pessoa e se você a considera uma pessoa, uma figura externa, isto é irreal e injusto. Porque aquela pessoa não é aquilo, aquela pessoa é uma essência, aquela pessoa é um espírito, aquela pessoa é uma alma, aquela pessoa tem uma vida imortal. Então isto seria real, isto seria o justo. E nós não somos justos quando não estamos enfocados, não? Nesses níveis de realidade. E como não estando enfocados nesses níveis de realidade não somos justos, passamos a automaticamente viver de injustiças. Passamos automaticamente, não é, a ser injustos, injustos para com a vida. E isto está tão arraigado nesta humanidade da superfície, tão arraigado nesta humanidade, que se faz coisas injustas naturalmente. Não nos damos mais conta de que estamos fazendo algo injusto. E depois, quando há o retorno kármico destas coisas, nós não sabemos compreender, porque nem temos consciência do que estávamos fazendo. Então, alguém, por exemplo, que ingere carne de animais assassinados, alguém que ingere alimentos decompostos, porque a carne de um animal assassinado já está em decomposição quando você a ingere. Então nós ingerimos carne em decomposição de animais assassinados e não queremos ter câncer e não queremos ter infecções e queremos que o nosso cérebro, depois de ter ingerido um material infecto, nós queremos que o nosso cérebro tenha capacidade de compreender certas coisas. Não tem mais. Não tem mais porque ficou embotado. Então não tem mais capacidade de compreender. Os neurônios não dão aquilo que podiam dar. Então a lei superior, a evolução superior está aí, visível para todos, disponível para todos. Mas os neurônios, as células, isso está tão comprometido com a parte externa, com a parte real, que é preciso uma nova encarnação, em muitos casos, um novo cérebro, para que aquilo consiga penetrar na consciência do indivíduo, na forma do indivíduo estar nesta vida. Agora, os tempos estão muito rápidos, a energia está muito visível. Então, com esta rapidez dos tempos, com esta evolução contínua, toda especial destes momentos, mesmo em certas situações estratificadas, mesmo em certas atitudes já incorporadas, mas a energia está indo tão rapidamente que, dependendo da nossa reação, dependendo da nossa opção, dependendo de um novo posicionamento, a energia pode atuar de forma muito especial e muito misteriosa. De forma que o fato de nós termos sempre feito da mesma forma, ou há vidas estarmos fazendo uma coisa da mesma forma, isto não exclui que uma lei superior, que uma lei da evolução superior, desça até este nível da evolução natural e que esta lei comece a agir sobre nós, que esta lei comece a agir sobre o nosso ser. Então, mesmo que nós tenhamos uma situação já estabelecida e que neste nível evolutivo natural que não seja possível uma transformação, nós temos a consciência em vários níveis e de um nível superior da consciência pode descer uma lei imaterial, uma lei de evolução superior que venha a romper com essa estratificação, com esta situação cristalizada. Aqui uma pessoa disse que teve um relacionamento e que foi muitas vezes orientada internamente que deveria prosseguir, porque eles tinham um trabalho a realizar juntos. De repente, ela sentiu uma orientação interna de que as coisas mudaram e que o relacionamento deveria terminar. E ela pergunta, por que que os planos mudam, já que ela acredita na orientação interna? Esses planos, esses ciclos de vida, não são fixos. Eles seguem leis maiores. Digamos que a gente esteja vivendo um ciclo no plano físico. Então nós temos que seguir aquele ciclo até aquilo terminar. Mas se nós temos a consciência focalizada em um outro nível, em um outro nível, aquele ciclo pode ter um ritmo diferente. Então, quanto mais alto é o nível, mais rápido, mais sintético, mais perfeito é o ciclo. Então você está num ciclo físico, eventualmente, se você se contata com um nível superior de consciência, aquele ciclo pode encurtar. Então você pode ter um estímulo e você estar coligada com o ciclo superior. Então aquele ciclo físico se encurta. Aquele ciclo físico tem que passar por uma certa revisão. E aí nós precisamos estar muito coligados com os nossos núcleos superiores de consciência para termos força, energia, capacidade, equilíbrio para mudar estes ciclos inferiores, estes ciclos que estão abaixo desses níveis onde as coisas se sintetizaram, se purificaram e tendem a ir numa outra direção. Uma situação como esta, por exemplo, parece sem saída porque a pessoa está se apoiando em uma outra pessoa. Então é uma coisa do mesmo nível, uma apoiando na outra. Isto não tem solução. Porque nós não temos que estar apoiados em outra pessoa, porque a outra pessoa é como nós. Então são como duas coisas que se anulam ou duas coisas que se correspondem, que não há evolução. Então você tem que se apoiar, não é numa outra pessoa. Você tem que se apoiar é no seu pensamento, você tem que se apoiar é na sua parte interior, não na outra pessoa. Porque você, no seu pensamento, na sua ideia, na sua alma, no seu mundo interior, você vai encontrar a forma de agir com a outra pessoa. Mas você vai buscar isto em um plano superior, não no seu plano como pessoa ou no plano do outro como pessoa. Um sinal de que nós estamos desenvolvendo, um sinal de que nós estamos evoluindo, é que nós percebemos estas coisas. E a uma certa altura da vida, começamos a buscar as soluções dentro de nós, no nosso próprio interior. E aí, à medida que vamos buscando a solução no nosso próprio interior e não nas outras pessoas, a partir deste momento, nós vamos tendo uma percepção mais real da justiça, mais real do equilíbrio. Porque o nosso ponto de vista interno não inclui só nós e o outro. O nosso ponto de vista interno inclui toda a humanidade, inclui todo o universo. Então nós vamos ter uma ação mais justa, vamos ter um desempenho mais real, mais condizente com a realidade universal. E uma pessoa pergunta como se posicionar em relação às provas dos vestibulares. Considerar essas provas um dos muitos jogos da vida terrena. É um jogo. Considerar um jogo. E uma pessoa está com a impressão que ela está colaborando num trabalho com seres que estão desencarnando. Ela sonha, por exemplo, que alguém está para desencarnar. E no dia seguinte ou logo depois ela tem a notícia que o indivíduo desencarnou. E ela então está com a impressão que está fazendo este tipo de trabalho nos planos internos, de ajudar quem está desencarnando. E como ela deve proceder? Porque isso se repete muitas vezes. Então, você continue observando, sem interferir, não é? Você não interfira, você continua observando, porque se você está trabalhando internamente com isto, você observe. E se isso não apresentar sinais de desequilíbrio na sua personalidade, você prossiga. Se você continuar equilibrada como pessoa, prossiga e não queira aprofundar muito isto. Deixa que isto continue, porque é uma forma disto se desenvolver livremente. Agora, se começar a haver algum desequilíbrio, aí é o caso de observar de outro jeito. E uma pessoa pergunta, quando dizemos que Mirna já tem uma atividade de cura para conosco, para com os nossos corpos, inclusive, isso não seria interferência de karma? As curas espirituais e os tratamentos espirituais são sempre realizados em colaboração com os níveis mais profundos do indivíduo. Então não tem como um indivíduo ser curado espiritualmente e ali ter havido uma interferência. Não tem como acontecer isto. Porque se a energia de cura fluiu sobre o indivíduo, é porque a alma do indivíduo ou o espírito do indivíduo deram o consentimento. Ou o espírito ou a alma do indivíduo, eles mesmos manifestaram aquela energia de cura. Então não há possibilidade de haver interferência nesse sentido. Se essa autorização do ponto mais central do indivíduo não fosse estabelecida, todos estariam curados, né? Não havia mais seres doentes, porque é o indivíduo que tem que dar esta autorização. Então quem continua doente é porque assim escolheu e porque ainda não percebeu que pode sair disto e que deve sair disto para colaborar com o equilíbrio geral. Então, a prova de que a cura não é uma interferência é que existe tanta gente doente. Porque se eles não dão autorização, se eles não querem ser curados, se eles não se autocuram, estão doentes até hoje. Então não há interferência de karma. E uma pessoa pergunta: das áreas de retiro que existe em Figueira, haveria alguma mais apropriada para nós fazermos a experiência interna da morte, isto é, de treinarmos para a morte? As áreas de retiro de Figueira não têm uma finalidade específica. Nós entramos em uma área de retiro, encontramos lá um determinado tipo de energia que vai nos trabalhar dentro das nossas necessidades. Agora, nós não poderíamos fazer uma experiência numa área de retiro para ensinar o indivíduo a desencarnar. Porque nós devemos estar nos preparando para desencarnar sempre. Desde o momento em que a gente encarna, já deve estar preparando para desencarnar. Da mesma forma, quando você desencarna, você ali começou um processo para um dia voltar a encarnar, se é que vai voltar a encarnar. Mas isto é um processo evolutivo. Então, se você está encarnado, você deve ter presente que você vai desencarnar. Então você deve estar sempre se preparando. Não precisa haver um momento específico no qual você vai passar por essa experiência. Então, se você sabe que vai desencarnar e se você se prepara, você começa, por exemplo, a viver internamente com seus planos sutis, com seus corpos sutis, nos planos internos. Você começa a viver uma experiência que é própria de uma alma desencarnada. Isto você vive em sonhos, isto você vive nos momentos de silêncio. Isto não deve ser forçado, isto não deve ser artificial. Deve ser o ser interior, o eu interno do indivíduo, que lhe dá essa experiência. Todas as vezes que nós sonhamos, nós estamos passando por uma experiência muito semelhante à experiência de desencarnado. Muito semelhante. Não é exatamente a mesma, mas é muito semelhante. E todas as vezes que o corpo físico dorme, os nossos corpos sutis se afastam daquele corpo, só que não rompem contato com o corpo e voltam depois. Na hora de desencarnar, eles saem do corpo e rompem o contato com o corpo e não voltam mais. Esta é a única diferença. Agora, é claro que se um corpo interno nosso, se um corpo sutil nosso, vai apenas se afastar por alguns momentos, a atitude dele e a experiência dele é diferente da experiência e da atitude de um corpo que vai se afastar para não voltar. Então a experiência é um pouco diferente. Mas nós somos, durante a encarnação, mesmo sem ter consciência, nós somos treinados para isso. Tanto assim que a grande maioria, quando chega na hora de desencarnar, recebe aquilo com naturalidade, compreende o que está se passando e, mesmo que não saiba exatamente o que vai ser dali a pouco, internamente ela já está preparada, porque a vida inteira ela saiu, entrou no corpo, saiu, entrou no corpo, a cada vez que dormiu, a cada vez que teve um sono profundo. Então, nós somos preparados a vida inteira para isso. Agora, se nós também, durante esta vida, no plano físico, treinamos a ir nos desapegando das coisas físicas, das coisas externas, se nós não confirmamos a nossa identificação com esta parte física, é claro que na hora de desencarnar o processo vai ser muito mais simples. Aqui uma pessoa se sente muito alinhada e se sente muito preenchida quando vai fazer os mantras no alojamento. E ela notou que há pessoas que saem dos mantras e logo começam a falar, a conversar, como se não tivessem vindo de uma concentração. É claro que estiveram nos mantras, mas não fizeram concentração. Porque quem fez realmente uma concentração só vai falar o que é necessário quando sai dali. Então uma pessoa sai da sala de mantras e vai conversar, é porque ela não fez realmente a concentração nos mantras. Porque se ela tivesse feito, isso não podia acontecer. Então nós temos que ter compreensão por estas coisas, que todos nós estamos em treinamento. Todos nós estamos nos aperfeiçoando, estamos evoluindo, estamos entrando em contato com outros níveis de consciência, não? E isso é um processo. Agora, a pessoa diz, quando isto acontece, para mim, isto tem um efeito guilhotina. E assim como quando escuto aquela conversa toda na saída dos mantras, eu me sinto como guilhotinada. Então, isto é uma prova para você. Você não tem que se sentir guilhotinada por causa disto. Quando você vê uma pessoa sair dos mantras conversando, você aperfeiçoe o seu alinhamento para compensar aquilo. Você aperfeiçoe a sua posição para ajudar que o equilíbrio da casa, que o equilíbrio da sala não se desmonte. Então, se você vê uma coisa destas, você aperfeiçoe o seu equilíbrio, que é para compensar aquilo. Assim você está servindo. Assim você está realmente a serviço. Uma pessoa diz que passou por experiências que abalaram muito o seu ego. E que foram experiências tão duras, tão dolorosas, que hoje ela sente uma necessidade urgente de mergulhar nos seus níveis mais profundos. E só hoje, depois de toda esta luta, é que eu entendo que não estou separada da consciência universal. Então, a pessoa chegou a essa compreensão porque o seu ego, com as palavras dela, foi pisoteado. Isto não é a única forma de nós nos liberarmos do ego, mas é uma das formas. É do nosso ego ser pisoteado, como aconteceu com ela e com os fatos da vida dela. É uma das formas. Bem, aqui uma pessoa fez uma pergunta sobre karma, que é esta lei de retribuição, não? Através da qual tudo retorna para nós. Tudo que nós fazemos retorna para nós de alguma maneira. Então, quando a gente ouve este termo karma, esta lei de causa e efeito, alguns têm uma ideia equivocada de que o karma castiga, de que a lei castiga. Nenhuma lei castiga e nenhuma lei dá prêmios. Isto não existe. Isto é coisa de mentes que não alcançam certas realidades. O que existe é uma lei de equilíbrio, uma lei de profundo equilíbrio, de equilíbrio universal. Quando você interfere nesse equilíbrio, cabe a você reajustar este equilíbrio. Mas isto não é um castigo. Isto é uma forma de você reajustar o que você fez, para você, de novo, se sentir neste equilíbrio. Porque se você rompeu o equilíbrio, é como se você tivesse saído deste equilíbrio. Você se desligou deste equilíbrio. Então você tem que fazer uma ação contrária, ou você tem que fazer uma ação positiva, para você se reencontrar neste equilíbrio, para você refazer a sua posição ali dentro. Agora, muitas vezes a personalidade morre e a alma desencarna. E não deu tempo dela equilibrar o que fez enquanto estava encarnada. Porque a personalidade morre, se dissolve, a alma desencarna e, eventualmente, ficaram coisas para serem ajustadas. Isto não pode ser eliminado porque a alma desencarnou. Então aquilo aguarda, aquele desequilíbrio aguarda uma nova oportunidade para a alma encarnar e reajustá-lo. A alma não pode, fora do corpo, equilibrar coisas que ela fez aqui. Então a alma reencarna para retomar aquilo que ela iniciou para eventualmente terminar aquilo, ou eventualmente corrigir aquilo. Então é por isso que muitas vezes nós nos encontramos em certas situações que têm que ser equilibradas, que têm que ser reajustadas, e que parece para a nossa personalidade que não fomos nós que fizemos. Então achamos que há injustiça. Não há injustiça alguma. Você está numa situação que você criou numa vida anterior. Hoje a sua personalidade é outra, ela não se lembra. Mas a sua alma, que é o seu núcleo fundamental de consciência, esta sabe muito bem o que se passou, não só na vida passada, mas em todas as vidas. De forma que quem estranha, quem se admira de alguma coisa que está vivendo, é só a personalidade, porque a alma não, a alma sabe o que está se passando. Então, muitas vezes, você está equilibrando algo, você está refazendo algo que foi desfeito numa outra encarnação. E aí você pode não ter a consciência imediata disso. Então, não é o karma, não é a lei de causa e efeito que determina estas coisas. A lei apenas ordena, a lei apenas coloca a oportunidade, coloca a possibilidade de você reencontrar aquele ponto para restaurá-lo ou para desenvolvê-lo mais. Então, o papel da lei não é criar castigos e nem criar prêmios. O papel da lei é colocar diante de você a situação que você mesmo criou, nesta vida ou em vidas passadas, em vidas anteriores. Aqui tem um exemplo clássico da lei do karma. Se você dobra um galho de uma árvore com toda a violência e depois o solta, ele volta violentamente. Ele não pode voltar devagar. Se você fez aquilo com violência, na hora que ele volta para você, porque ele vai voltar, ele volta com violência. Porque você aplicou a violência na hora que o tirou do lugar. Agora, se nesta operação você quebra um braço ou você se machuca, isto não foi culpa do galho, isto foi culpa do que você fez antes. Houve aí um acréscimo pela sua falta de habilidade no momento de reestruturar aquilo. Então, se você faz uma coisa, você refaz. Agora, se no refazer você não tem habilidade, então aí há vários acréscimos de incômodos e de situações. E diz a lei que isto é assim no mundo da manifestação, isto é, no mundo manifestado, no mundo externo e nesta manifestação como ela é aqui, na manifestação material. Porque fora desta manifestação, as coisas não são assim, as coisas são regidas pela lei evolutiva superior. Então, existe muitas vezes a situação de nós estarmos diante de uma situação que é um karma acumulado. São situações que se acumularam porque não houve tempo, não houve possibilidade de serem restauradas, de serem equilibradas logo. Então foram se acumulando. E esse karma acumulado tem uma infinidade de causas. E muitas vezes nós encontramos um karma acumulado. Então temos um período, temos uma etapa muito trabalhosa, muito mais trabalhosa do que as outras. Mas é porque o karma se acumulou. Agora, existe em tudo isto um karma que está sendo formado no momento em que você age. Então, você vai tratar de uma situação kármica acumulada. No tratar aquilo, você está construindo um novo karma. Então, você pode estar agravando aquele karma no resolvê-lo. Ou você pode estar aliviando aquele karma no resolvê-lo. Aí depende da nossa atitude. Esse karma novo que nós criamos, isto é que é o mais importante, Porque o karma acumulado nós aceitamos e vamos equilibrando e vamos harmonizando. Agora, é muito importante o karma que está sendo criado naquele momento, porque este karma novo, este karma atual, pode influir naquela outra manifestação e pode influir na sua atuação ali. Agora, além desses pontos kármicos, nós temos também o karma coletivo, e que nós temos que assumir também este karma coletivo. Isto é um karma que afeta a todo o grupo humano. A humanidade é una. Dentro da humanidade, nós estamos encarnados em nações. Estamos formando grupos, grupos de almas, grupos de seres. Estamos formando famílias, famílias humanas. Estamos tendo contatos. Então, tudo isto vai ampliando o nosso karma. Tudo isto vai ampliando toda esta parte kármica. E como a humanidade é una, muitas vezes nós estamos participando da solução ou da purificação do karma coletivo, né? Por exemplo, nós pessoalmente podemos não comer carne, nós pessoalmente podemos não fazer guerra, nós pessoalmente podemos não matar ninguém, nós pessoalmente podemos não roubar, pessoalmente. Mas como humanidade, no karma coletivo, nós temos parte no que os outros fazem. Nós temos parte nisto. É claro que se eu mato, se eu roubo, se eu como carne, eu estou diretamente ligado com isto. Então eu estou dentro deste karma que vai voltar para mim. Agora, se eu não faço isto, eu estou dentro disto em proporção muito menor. Eu estou dentro disso naquela proporção que eu posso, no purificar isto, no ir resolvendo isto, no ir transmutando isto, eu vou aliviando o karma geral. E vou aliviando o karma de todos aqueles que têm um karma acumulado muito mais pesado. E nesse jogo kármico, muitas vezes nós podemos estar, como serviço, aliviando o karma coletivo. Imagine, por exemplo, o karma coletivo no planeta Terra. Com este material nuclear, com estas bombas nucleares que estão armazenadas, que dava para destruir mais de 10 planetas como a Terra. Então esta loucura levou a fabricar bombas que podem destruir mais de 10 planetas como a Terra, não um, mais de 10. Então vejam que karma coletivo nós estamos envolvidos. Karma da violência, do crime, de tudo que está por trás disso, que não precisa nem a gente recordar. Mas nós estamos participando deste karma numa certa proporção. E esta proporção vai diminuindo, esta proporção vai ficando menos grave, e nós vamos transmutando este karma, é na medida em que não nos envolvemos com isto. Agora, tudo isto que vai sendo acumulado tem que amadurecer para começar a se apresentar. Então, se hoje nós temos certos karmas coletivos, isto tem que ter um certo amadurecimento, isto tem que ter uma certa adaptação em toda a vida do planeta, antes disto começar a retornar, antes disto começar a ser redistribuído para ser purificado. Então, por isso que muitas vezes nós assistimos a certas coisas e não vemos o retorno kármico daquilo imediatamente sobre quem produziu aqueles efeitos. Mas é porque aquilo tem que amadurecer, aquilo tem que ser avaliado, ser distribuído. Pode ser que não vá todo, inteiro, para quem o realizou. Aquilo vai ser trabalhado, vai ser distribuído, porque senão os indivíduos passariam a encarnação inteira em função do karma que contraíram. Se isto não fosse amadurecido, distribuído, se isso não fosse amorosamente dado para todos, havia seres que estariam só em função de karma passado, não evoluiriam, percebe? Então isto não está na lei da misericórdia, isto não está na lei do amor, que é cósmica. Então, para cada indivíduo conseguir evoluir com tudo que ele faz, com todo o karma acumulado que ele tem, para ele conseguir evoluir, é preciso que no karma coletivo aquilo seja distribuído, senão ele não conseguiria. Esta humanidade é um grande problema para o sistema solar, mas à medida que se vai conscientizando, à medida que se vai integrando uma consciência mais ampla, uma consciência maior, a graça e esta atividade extraplanetária, esta presença, não, de uma energia cósmica, de uma energia universal, de uma energia extraterrestre, isto vai ajudando no desanuviamento e na regeneração deste karma coletivo, que por si só realmente romperia com o planeta, não permitiria mais que o planeta prosseguisse. Agora, esta lei do karma, que é uma lei perfeita, que é uma lei de uma inteligência suprema, isto tem um sentido, isto tem uma essência. E a essência desta lei não é o castigo e nem o prêmio. A essência desta lei é a harmonia. A essência disto tudo é a harmonia. A finalidade do trabalho do karma, a função desta lei, esta presença desta lei, isto é em função da harmonia, e não no sentido do castigo, e nem no sentido do perdão, e nem no sentido do prêmio. Isto é no sentido da harmonia. E é muito importante que nós estejamos coligados com esta intenção de sermos harmoniosos, desta intenção de estarmos muito juntos com esta harmonia e com tudo isto que traz harmonia.